hoje o episódio 2, onde eu vou falar sobre essa capacitação que o Espírito Santo promove na nossa vida e explicar qual a origem disso e como isso se dá. Então eu te convido para abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, que está falando a respeito de Jesus, depois do seu sofrimento, ou seja, depois da sua morte na cruz e ressurreição. Jesus aparece e apresentou-se a eles, dando-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu também por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. E certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, nós te amamos e agradecemos, somos gratos pela tua presença nesse lugar. Eu oro, te peço que tu repouses agora com a tua presença, teu amor sobre cada um aqui. Eu oro por experiências profundas com teu amor, experiências profundas com a tua presença. À medida que lemos a tua palavra, traduz em nosso coração o significado de uma vida contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Quantos estão aqui no segundo culto? Levanta a mão, agora me ocorreu isso. Quantos que assistem duas reuniões? Levanta bem alto aí. Olha só, é gente corajosa, hein? Duas reuniões seguidas. Quando a gente fazia três cultos, e vamos voltar a fazer, né? Três cultos é puxado, gente. Quando a gente fazia três cultos, os professores lá do Kids vinham falar conosco, os pais, líderes da igreja. A gente chega cedo, somos os primeiros a chegar, os últimos a sair. E eles vinham falar conosco: olha, precisamos falar com os filhos de vocês, que eles, na última aula, eles não deixam a gente dar, porque eles vão antecipando as histórias para as crianças. Aí imagina, as crianças estão três cultos repetindo a mesma coisa, né? É, filho de missionário, é isso aí. Tá bom, mas não era essa história. Eu quero contar uma história para vocês rápida. Há alguns anos, já tem algum tempo, minha filha foi estudar teologia nos Estados Unidos, e ela ficou 2 anos lá estudando, na Califórnia, na cidade em Redding, né, na cidade da igreja Bethel, na Bethel Church, estudando lá nessa escola. E no segundo ano nós fomos lá de surpresa. Fomos lá algumas vezes, mas essa de surpresa, Janine, eu e o Arthur, nós não falamos inglês, então a gente, como era uma surpresa, a gente se hospedou, alugamos o carro, tudo ali naquele nosso inglês top de linha, para comer pizza, ou então McDonald's number one. E aí a mulher lá nesse hotel, era um hotel, um bom hotel, mas um hotel mais simples do que nós ficamos outra vez, ela me deu as instruções, que eu não entendi nada, e ela falou do café, me deu um cartão, ó, esse cartão é do café, eu entendi, coffee, café, fácil. Mas aí eu subi no quarto e deixei ali, e aqueles quartos que tem uma mini cozinha, e tinha uma cafeteira com alguns sachês e aquelas bolachinhas de água e sal. E eu pensei, tá, isso aí é o café, se o cara quiser, o cara se vira, né? E nós ficamos lá uns 10 dias, e todos os dias nós tomamos aquele café, tomava aquele cafezinho, aquela bolachinha, já não aguentava mais, boca seca. E aí um dia a Fran foi até lá conosco no quarto, viu aqueles cartões que ela tinha me dado, e ela falou: vocês estão tomando café lá nesse lugar? Ele é muito legal. Eu falei: como assim? Ela falou: não, o hotel tem um convênio com esse lugar e dá direito de vocês tomarem o café num restaurante que fica aqui do lado do hotel. Falei: ah, não sabia. Então vamos lá amanhã. Fomos, era o último dia. E quando a gente entrou no lugar, mano, o lugar tinha um lenhador gigante na frente, é sério. Tipo assim, era café da manhã de lenhador, é sério. Era um boneco gigante de uns 3 ou 4 metros, que era o símbolo desse negócio. E pense no café colonial, que é para nós aqui, gaúchos, já é muito, mas é uma espécie de café colonial para americanos, que funcionava tipo desde as 5, 6 da manhã até 1 hora da tarde, focados em café da manhã. Então pense o seguinte: tinha ovo de tudo, ovo frito, ovo cozido, ovo em conserva, ovos benedicts, alguém sabe o que é isso? bacon, vai em tudo, donuts, donuts tinha de tudo quanto era sabor, aquele monte de coisa, as mesas do lado, todo mundo lotado, e a gente ali comendo, né, até o vizinho que estava do lado, ele viu nossa empolgação, a gente fala, prova isso, prova aquilo, ele viu pobre quando vê comida, e aí ele até pagou um negócio para nós, assim, viu nossa empolgação, brasileiro sem dinheiro, aí a nossa conversa era uma só, era o último dia que a gente estava comendo ali, era o seguinte... Nós poderíamos ter comido aqui todos os dias. E não comemos. Não desfrutamos disso tudo. Porque não sabíamos. Estava escrito em algum lugar que a gente tinha direito a isso. Mas nós não entendemos. A história de hoje é exatamente sobre isso. O Espírito Santo está à disposição de todo aquele que rende a sua vida a Ele, mas nem todo crente desfruta de um relacionamento profundo com Ele, porque desconhece. Está escrito, mas não consegue entender como aplicar isso na sua vida. E o mais comum é pessoas que, quando se deparam a uma vida e um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, olham para trás, assim como a gente olhou naquele café, bota a mão na cabeça e diz assim, como eu vivi todo esse tempo sem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A história que eu acabei de ler é um pouco sobre isso. Jesus ressuscita, 40 dias ele anda dando provas indiscutíveis de que estava vivo, mais de 500 pessoas o viram, viram Jesus vivo, e 40 dias, eu vou falar sobre alguns números hoje, a Bíblia nunca fala de números aleatoriamente, ela é sempre intencional sobre isso. 40 dias, toda vez que aparece na Bíblia, é um momento de preparação, 40 dias é uma espécie de teste. Jesus 40 dias no deserto, o povo 40 anos no deserto, e não no sentido de teste para ser reprovado, mas teste por alguma coisa que viria. Uma espécie de gestação, muito mais como uma preparação. Então ele está lá com eles, dizendo, olha só, preste atenção. Fiquem em Jerusalém, porque lá, toda essa preparação, existe algo especial que vai acontecer. E o texto, no versículo 5, ele diz, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Toda a última noite de Jesus, que está no capítulo 14, 15 e 16 de João, é sobre a vinda desse conselheiro, sobre a vinda do Espírito Santo. Ele está se despedindo, ele está falando para eles que viria uma nova etapa agora, viriam novos momentos na vida deles, a humanidade inteira seria transformada por causa desse momento, a vinda do Espírito Santo à Terra. Jesus vivo, estava em um único lugar. Jesus, quando ascende aos céus, agora ele está em todos os corações que rendem a sua vida a ele. Está em todos os lugares, até os confins da terra, até Porto Alegre. Acredite se quiser. E muitas pessoas, mesmo na igreja, têm conceitos errados sobre o Espírito Santo. Alguns acham que é uma energia, outros acham que é uma coisa, outros acham que é uma divindade que ou pode fazer coisas que eu estou pedindo, ou uma divindade ou algo sobrenatural que me pede para cumprir e fazer coisas. Eu já fui em cultos onde parece que o Espírito Santo ele se resume a manifestações físicas. Alguém sabe do que eu estou falando? Gente rodopiando, eu gosto disso. Gente rodopiando, gente gritando, gente chacoalhando. Eu sou pentecostal. E hoje vocês vão entender o que é o pentecostal. Eu sou um batista pentecostal, sei lá. Nem sei o que eu sou. E muitas pessoas têm uma ideia errada sobre ele. Agora João 14, 17, deixa muito claro quando diz que o Espírito vive com vocês e estará em você. Em vocês. Então, ele está falando diretamente de um relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Então, ele não está à minha disposição para que eu dê ordens e direções, e também ele, nesse relacionamento, ele não está exigindo que eu cumpra regras. É uma amizade profunda. A minha oração é que você, quando sair daqui hoje, saia consciente, com o coração queimando por uma vida e um relacionamento profundo com meu amigo Espírito Santo. E eu vou mostrar para você, primeiro como um pano de fundo, como Deus é intencional ao escrever a Bíblia através da inspiração de muitas pessoas, ao longo de milhares de anos, quando ela foi escrita, ele está contando uma história muito intencional, desde o Velho Testamento até o Novo, ele está preparando aquilo que ele queria mostrar de maneira intencional, até que se concretize no Novo Testamento, e eu vou mostrar isso para você, falando sobre as duas, na verdade são três principais festas dos judeus, desde o Velho Testamento, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, eu vou me ater hoje a só duas. A Páscoa acontece na primeira noite, onde o povo que agora está escravizado no Egito por 400 anos, talvez você conheça essa história, Deus envia Moisés para libertar o povo, Faraó não deixa, coração endurecido, Deus manda 10 pragas, a décima praga era uma trágica e derradeira, que era a morte dos primogênitos, então Deus diz, hoje vai acontecer a primeira Páscoa, o chefe de família iria sacrificar um cordeiro e passaria o sangue nos umbrais, e eles fariam uma ceia, ou seja, um jantar logo em seguida, e esse sangue nos marcos das portas identificaria que ali tinha um filho de Deus, e o mal, ou seja, o anjo da morte, passaria por essa casa e não afetaria. Então eles são livres nessa mesma noite, e agora passam a comemorar durante 1500 anos, até a noite em que Jesus redefine a Páscoa. Por 1500 anos eles estão comemorando a Páscoa por causa da sua saída do Egito. 50 dias depois, eles estão no Monte Sinai, comemoram a festa do Pentecostes, porque lá Moisés recebeu de Deus a lei gravada em pedras dos 10 mandamentos, então eles comemoram uma nova vida com Deus. E aí tem uma terceira festa que eu não vou falar hoje, mas só para citar e não deixar em branco, é a festa dos tabernáculos, onde os judeus comemoravam, desde os hebreus até o povo de Deus, até os judeus, comemoravam a proteção de Deus durante 40 anos no deserto. Mas eu vou falar de Páscoa e Pentecostes, para você entender que desde o Velho Testamento, Deus vem mostrando a história e o que ele faria, culminando com a morte e ressurreição de Jesus. Está começando a parecer pentecostal. Primeira coisa da Páscoa. Qual o significado da Páscoa no Velho Testamento? Eu tenho uma tabela aqui e eu vou mostrar para você. No Velho Testamento, o significado, ou como acontecia na prática, resumidamente, é que eles sacrificariam um cordeiro chamado Cordeiro Pascal. Ele seria sacrificado às 9 horas da manhã. Essa era a orientação durante anos, 1500 anos era assim que eles faziam, e o cordeiro deveria ser colocado no forno, depois de preparado, às 15 horas da tarde, e o significado, que talvez você não veja aí, é que o sacrifício desse cordeiro, ao longo dos anos, o sangue dele cobriria os pecados daquela família, então o chefe da família era responsável por isso, esse sangue cobriria os pecados uma vez por ano, todos os pecados agora estavam encobertos, lembre que encobrir é, o pecado ainda está lá, mas agora esse sangue está encobrindo, precisava ser um animal limpo, sem manchas, sem mácula, não poderia ser doente para representar a pureza. O símbolo é que os pecados daquela família agora seriam colocados sobre esse cordeiro imaculado. Velho Testamento, avança 1500 anos agora, Jesus andando entre eles, na última entrada triunfal em Jerusalém, ele está chegando exatamente para a festa da Páscoa, e eu quero mostrar para você que tudo o que Deus está fazendo é intencional. Jesus não morreu na Páscoa por acaso, não morreu na festa da Páscoa, que comemorava exatamente isso, de maneira acidental. Deus estava promovendo isso de maneira profundamente intencional para mostrar aquilo que significava no Velho Testamento e aquilo que vai passar a significar no Novo Testamento. O que aconteceu com Jesus é que ele foi crucificado às 9 horas da manhã, está lá em Marcos 15, capítulo 25. Ele morre às 15 horas, olha só, não é coincidência isso. Em seguida ele é colocado na tumba, e o significado é que o sacrifício de Jesus, ele encobre os nossos pecados definitivamente. Os pecados ainda estão lá, mas o sangue vertido naquela cruz agora, o sangue imaculado, o santo sangue de Jesus, agora resolve o problema do pecado da minha e da sua vida, nos dando vitória sobre o pecado e sobre a morte. É por isso que quando João Batista vê Jesus e vai batizar, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, parte B, diz: pois Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro Pascal agora é colocado sobre Jesus e ele resolve definitivamente os nossos pecados na Páscoa. Amém? Então isso foi a Páscoa. Pode aplaudir o Senhor. Fica ligado aí, não dorme, que eu vou dar um monte de informação rápida. E a Renata aqui, corra. Ela está voando, está pegando fogo no dedo ali. Eu estou sempre pregando, estou pensando nela. O que significa Pentecostes? Pentecostes é um culto pegando fogo. É gente rodopiando. Não, agora você vai entender. É a união da palavra penta mais a palavra coste. Penta de 5, coste de dezena, 50. Pentecostes significa 50. Por que 50? Porque era uma festa comemorada exatamente 50 dias depois da Páscoa. E por que 50 dias? Vai vendo os números. 7 semanas de 7 dias. 49, no 50º, comemorava o Pentecostes. Por que o número 7? 7 vezes. Porque toda vez que o número 7 aparece na Bíblia, está falando de algo completo, algo pleno, algo concluído. Nesse caso, nós utilizamos sempre na igreja a ideia de que 7 é o número da perfeição. Então, agora, no 50º dia, acontece a festa de Pentecostes. O que Jesus está conversando com eles nesses 40 dias que ele está dizendo para eles que aconteceria algo que eles não imaginavam é o seguinte: morreu na Páscoa, anda 40 dias e diz: esperem mais alguns dias na festa de Pentecostes, porque algo extraordinário vai acontecer. Vocês estão comigo? Estão começando a gostar? Agora deixa eu mostrar para vocês o que o texto diz antes de colocar ali na tela sobre Pentecostes. Não, vamos botar. O que aconteceu no Pentecostes do Velho Testamento? Coloca lá para mim, por favor. Quando eles chegaram naquela montanha, a montanha fumegava. Alguém já ouviu essa expressão? Eu estava louco para dizer isso. O pentecostal fala, a montanha fumegou. Eu gosto disso. Porque eram nuvens de fumaça, trovões e sons altos, que o povo lá embaixo olhava, era uma manifestação de Deus. Para o povo entender que Deus estava se manifestando, era uma manifestação física, e foi assim que eles perceberam, no topo do Monte Sinai, uma nuvem com som de trovões e fogos. Agora Moisés sobe, e durante aqueles 40 dias, Deus escreve as leis em tábuas de pedras. Ele entrega os 10 mandamentos. Se você não leu isso na Bíblia, deve ter visto na novela da Record. Viram, eu sabia. O que acontece em seguida? Quando Moisés desce, demorou muito, 40 dias, agora eles fizeram, o povo, muito louco, eles tentaram substituir Deus, fizeram lá um bezerro de ouro, e por causa disso, algumas pessoas se rebelaram, e 3 mil homens naquele dia, 3 mil pessoas, morreram naquele dia, no dia de Pentecostes. E exatamente nesse dia, Deus estabelece Israel como nação. Ele começa a dizer, vocês agora são o meu povo. É isso que acontece no Velho Testamento. Agora, antes de mostrar o que acontece no Novo, eu quero dar uma informação, especialmente para você que está muito tempo na igreja, que isso vai, você vai perceber como toda a história da Bíblia, ela tem um encaixe, ela tem uma explicação. Quando o livro de Atos começa a falar que eles estão lá na festa de Pentecostes e todos estavam reunidos, o versículo anterior diz que eram 120 pessoas. Teólogos nunca conseguem afirmar com certeza se os 120 estavam na última reunião, mas quando o número 120 aparece ali, e toda vez que ele aparece na Bíblia, ele traz o conceito e a ideia de tempo perfeito de Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 6, Deus diz que o limite da vida humana é 120 anos, para dizer que esse é um tempo perfeito. Moisés morreu com 120 anos, íntegro, com seu corpo perfeito. Só que em 3 ciclos de 40 anos, 40 anos ele morou no palácio, 40 anos agora ele estava longe de Deus, como pastor de ovelhas, e 40 anos ele serviu a Deus conduzindo o povo pelo deserto. 3 ciclos de 40, estão comigo? É possível, não há certeza, que a arca de Noé tenha levado até 120 anos para ser construída. Quando Deus fala de pactos com o seu povo ou com pessoas, ele fala em gerações. E na Bíblia, a Bíblia mostra que uma geração completa demora 40 anos. E toda vez que Deus fala de um pacto com alguém, ele fala com você, com o seu filho e com o filho do seu filho, ou seja, até o seu neto. Cada geração 40 anos, 40, 40, 40, 120, trazendo a ideia de que é o tempo perfeito de Deus. Estão comigo até aqui? O texto diz, tinham 120 pessoas reunidas. Pá, tempo perfeito de Deus. É uma espécie de assinatura do autor, aquele que é três vezes santo, dizendo, vamos bota 120 pessoas lá, para mostrar que é no meu tempo. Não foi por acaso que esse acontecimento na terra rolou no dia de Pentecostes. Aí eles estão reunidos, e o que acontece? Coloca lá para mim no Novo Testamento, do outro lado. Veio do céu, é o que o texto diz, veio do céu um som como um vento. Vejam de novo o significado das coisas, ó. Vem um som de novo, um vento impetuoso, como línguas como que de fogo, trovão, som, nuvem, fogos, tudo acontecendo de novo, naquele dia. O que acontece é que o Espírito Santo agora escreve a lei no nosso coração, antes em tábuas da lei, agora nós não precisamos cumprir aquela lei, porque o Espírito Santo, quando desceu sobre cada um, agora escreve as leis no nosso coração. Você sabe do que eu estou dizendo? Quando você rende a sua vida a Ele, agora você não está seguindo uma filosofia, não está seguindo uma igreja, não está seguindo uma religião, agora Ele mora em você e Ele dita as regras, e aí você começa a mudar o seu coração, porque a lei está ali. Naquele dia, Pedro se levanta e prega, e antes 3 mil pessoas morreram, agora 3 mil pessoas são salvas, e esse é o dia com a descida do Espírito Santo que a igreja nasce. Meu Deus do céu, Deus estabelece a sua igreja. Toda a história da Bíblia é intencional, ela não são fatos isolados. Deus estava mostrando e conduzindo o seu povo até esse dia derradeiro e definitivo, onde tudo seria mudado. E aí está o texto famoso de Atos capítulo 2, versículo 1, que todo pentecostal ama, e que é: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como que um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo. Eles não sabem explicar, o autor, e que se separaram e puseram sobre cada um deles. Um fenômeno aconteceu ali, e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e começaram inclusive a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Deus mostrou através dos acontecimentos da Páscoa e Pentecostes do Velho Testamento que Ele queria trazer uma nova história agora no Novo Testamento, desde Pentecostes. Esse dia que nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, a nossa vida mudou. A nossa vida foi completamente transformada. O Evangelho chegou em Porto Alegre, gente, uma província. Quem vem fazer turismo em Porto Alegre? Quem vem para Porto Alegre? Eu amo a minha cidade, mas o Espírito Santo veio. Ele veio aqui. E quer saber onde Ele mora? Dentro desse coraçãozinho aí. Dentro desse corpinho aí que necessita dEle. Senão só Jesus nessa causa. Ele veio e tudo mudou. E qual é o problema? É que muitas pessoas vivem uma vida ruim, uma vida truncada mesmo dentro da igreja, porque sabem que Jesus morreu pelos seus pecados, sabem que vão para o céu, entendem o significado da Páscoa, mas não compreendem o significado de Pentecostes. Eles param: olha, eu estou curado, eu estou livre, eu vou na igreja, eu não vou roubar, eu não vou mentir, não uso droga, agora a minha vida está boa, eu sou uma boa pessoa, mas não entende o poder que existe de compreender a descida do Espírito Santo em Pentecostes, uma vida dinâmica, cheia do Espírito. A vida do crente sem o Espírito Santo é chata, pode me escutar, é chata demais. Se você não identifica Ele na sua vida, Ele falando com você, se você não desfruta de um relacionamento com Ele, você prefere ficar em casa vendo Fantástico do que vir para cá cultuar a Deus. Você sai do culto domingo e começa a murchar na segunda, na terça, na quarta, já que está quase morrendo, e sonhando: tomara que chegue domingo de uma vez para eu restaurar a minha vida e Deus me motivar de novo. Por quê? Porque você entende da Páscoa, mas não entende de Pentecostes. Porque se você entendesse do Pentecostes, você ia dizer: os meus melhores momentos com Deus não são na igreja, são segunda-feira de manhã no meu quarto, no meu devocional. A vida do crente não é filosofia, não é frequentar a igreja. Aqui nessa igreja um monte de gente vem visitar para saber o que está acontecendo, e eles acham que é isso aqui tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se a gente tirar LED, se a gente tirar luz, botar um violãozinho e só a igreja cantando, eu digo, o fogo vai ser mais forte ainda. Porque é a presença dEle que torna tudo diferente. E eu oro para que a nossa igreja compreenda o que é ser cheio do Espírito e viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Ele tem desejo de que você conheça Ele tem desejo de se fazer conhecido para você. Talvez você diga assim, mas como? Mas como vai ser difícil? Difícil nada. Ele está só esperando uma iniciativa sua de dizer, eu quero te conhecer. Entra na minha vida, supre a minha dor, supre a minha carência. Eu estou entrando de relacionamento em relacionamento, mas parece que nunca dá certo. Eu estou trabalhando cada vez mais, eu estou conquistando coisas, mas parece que meu coração nunca está satisfeito. Agora eu tenho até uma família, está tudo bem, mas ainda não estou pleno. Por quê? Porque tem um espaço reservado para aquele que é 3 vezes santo e de uma maneira inimaginável mora dentro de um pecador como eu e como você. Agora o dia que ele vem morar na sua vida, você não dá bola para relacionamento, você não dá bola para dinheiro e você não prioriza, não, prioriza a família também, porque tá, gente, você não está desesperado para construir uma família, porque você é pleno nele. Falei várias vezes para a Janine, falei para minha família, eu amo, eu sou doido pelos meus filhos, eu amo a minha esposa, mas numa escala, eles não chegam nem perto do amor que eu tenho por Deus. Eu poderia perdê-los, coisa que eu sei que Deus não vai fazer para mim. Não vai, Senhor, eu já sofri muito, não faz isso. Mas a única coisa que não poderia ser tirado de mim é o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sou o melhor pregador, eu não sou o cara mais organizado, eu não sou o cara mais... Eu não sou o cara mais talentoso, mas uma coisa pode dizer. Isso eu posso dizer aqui, encher a minha boca para dizer. Eu amo o Senhor com todas as minhas forças. Eu amo o Espírito Santo com toda a minha vida. Não sou perfeito. Tenho umas falhazinhas. Quem sabe a minha esposa. Ela me lembra várias vezes na semana. Mas se tem uma coisa que eu não abro mão, que é o que me define. É isso que me define. É o amor que eu tenho pelo Senhor. Eu tenho amigos meus que são pregadores. Pregam o Brasil inteiro. E uns dois deles falaram assim, Maurício, tu é um cara extraordinário pregando. E eu pensei, ah, que legal, obrigado. E ele falou, mas cara, tu tem um coração com Deus que eu nunca tinha visto. Eu amo o Senhor. Eu gostaria muito que você fosse contagiado por isso. Saísse daqui cheio, cheio desse amor. Não abrisse mão. Gente, tem muita gente que sofre. Sofre desnecessariamente. Sofre porque você não conhece um relacionamento com Ele, com o Espírito Santo. Sofre no seu casamento, sofre na sua família, sofre nas finanças, sofre em um monte de áreas, porque você está fazendo as coisas do seu jeito. Só porque você está frequentando a igreja não significa que você o conhece. Talvez você até entende de Páscoa, mas ainda não entende de Pentecostes. A minha oração é que você entenda que a sua vida toda pode ser mudada drasticamente à medida que Ele entra. Maurício, e ele, esse batismo no Espírito Santo acontece quando? Na conversão ou no momento isolado quando eu recebo o dom de línguas? Ah, agora os crentes mais antigos vão questionar. Quando? Quando eu nem conhecia Deus e eu fiz uma oração para Ele sem o conhecer. Foi aí que o Espírito Santo entrou. Foi quando eu levantei a minha mão no culto. Foi quando eu me batizei. Foi num momento isolado onde eu recebi um batismo, alguma coisa no Espírito Santo. A Bíblia diz que você é cheio do Espírito Santo. É o início de uma jornada, no momento que você se arrepende dos seus pecados e reconhece que Ele é Senhor da sua vida. Esse é o momento que Ele vem morar na sua vida. E a partir desse momento você começa a crescer em um relacionamento com Ele, passa a ouvir a sua voz, começa a ter impressões que você não tinha antes no seu coração. Há poder no nome de Jesus e há poder no Espírito Santo sobre a nossa vida. Essa é uma frase que eu anotei. E eu deveria ter escrito ali para você tirar uma foto e me marcar no Instagram. Que é o que acontece na Páscoa. Não está lá. O que acontece na Páscoa te leva para o céu. E o que acontece em Pentecostes te dá autorização para viver o céu na terra. É isso. Viver o que o céu disponibiliza para você aqui nessa terra. Tá bom. Terminei. Estou brincando, pegadinha, tem mais uma hora. Eu vou falar 3 coisas que só o Espírito Santo promove na nossa vida. 3 rápidas e principais. Eu vou te convidar para prestar atenção, porque eu vou falar bem rápido, para eu não perder tempo. A primeira delas, só o Espírito Santo faz isso. Só Ele nos capacita para viver em santidade. Lembre que Pentecostes do Velho Testamento, você precisava cumprir a lei com a força do seu braço. Agora essa lei está escrita nos nossos corações. Você tem desejos internos, inexplicáveis, de cumprir a voz de Deus. cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Atos capítulo 2, versículo 17, perceba que nós estamos em Atos 1 e 2, o tempo inteiro, indo e voltando. Nos últimos dias, diz Deus, aqui é uma citação do que o profeta Joel falou no Velho Testamento. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Esse espírito será derramado sobre todos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, jovens terão visões e velhos terão sonhos. Profetizar, ter visão e ter sonhos. À medida que o Espírito Santo é derramado, você profetiza, tem visão e tem sonhos. Então você começa a falar como Deus fala, começa a ver como Deus vê e começa a sonhar como Deus sonha. É a partir desse momento que a sua vida muda. Eu cresci na igreja e em um dado momento eu me afastei da igreja. Não sei se você me entende, se já passou por isso, mas eu me afastei. Eu ia na igreja porque minha mãe me obrigava, mas eu estava completamente afastado daquilo. Mas teve um culto, não sei se você já passou por isso, que parece que aquele pastor abençoado pregou todo o culto só para mim. Uma ação do Espírito Santo. Eu falei, meu, é comigo. E ele fez um convite para ir no altar, quem quisesse se arrepender. E eu fui chorando já. Com vergonha, porque todo mundo me conhecia, mas não estava nem aí. Me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, aconteceu uma coisa. Eu senti que eu era um pecador profundo. Eu não tinha noção de quão pecador eu era. Eu pensava, não, está tudo bem, só não estou indo muito. Mas quando eu me ajoelhei e falei, entra na minha vida, eu tomei uma consciência clara da santidade de Deus e dos pecados da minha vida. Mas imediatamente eu tive um sentimento que aconteceu naquele momento, de que por causa do meu arrependimento, todos os meus pecados estavam sendo perdoados. Eu me senti muito limpo imediatamente. Vocês estão comigo? Limpo. Eu falei, cara, eu estou limpo. Eu sou o maior dos pecadores, mas agora essa presença toca em mim. E eu estou completamente limpo. E eu comecei a chorar compulsivamente como uma criança, como se não merecesse estar diante da santidade dele, mas sendo envolvido por esse amor. E quando eu me levanto, a primeira coisa que eu penso no meu coração, na minha mente começa a girar, é esse desejo profundo. Agora o Espírito Santo mora em mim e eu vou parar de fazer um monte de coisa. O Espírito Santo nos capacita para viver em retidão e viver em santidade. E a partir dali, eu consegui viver em santidade não por causa da força do meu braço, mas por causa da presença do Espírito Santo agora em mim. Abandonei uma série de coisas. Muito pecado com 16, 17 anos, não tinha muito pecado, né? Mas foi o que mudou a minha vida. E olha o que Jesus fala no icônico Sermão do Monte. Mateus 5, capítulo 38, ele diz, vocês ouviram o que foi dito antes? Ele está citando Moisés, Velho Testamento. Olho por olho e dente por dente. Quem aqui não gosta de um olho por olho e dente por dente? Hã? Quem não gosta de ver um cara que foi assaltar alguém tomar um tiro? Não olha. Conhece alguém que gosta disso? Não olha para o lado. Fica focado para não revelar o coração dos irmãos. Ele disse, vocês ouviram? Olho por olho, dente por dente. Ele pagou, tem que pagar. Ele fez, tem que pagar. Mas eu vou propor uma coisa diferente para vocês. Se alguém te ferir a face direita, ofereça também a outra. Que isso, Jesus? Que viagem. Ele continua seguindo, se alguém te forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Olha o contexto do que ele fala isso. Roma, os romanos tinham invadido Israel. Era lei que qualquer soldado romano podia pegar um judeu no meio do caminho e obrigar ele a caminhar uma milha, 1,6 km, carregando as coisas dele. Lei. Tu podia estar fazendo lá a tua vida, tocando a tua coisa e falar, meu, vem para cá, sou soldado romano, carrega minhas coisas por 1,5 km. E Jesus está dizendo, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha com ele duas. Da onde, Jesus? Eu quero matar esse cara. Como eu vou caminhar duas? E a melhor de todas, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Normal, é ou não é? Normal, amo o teu próximo, amo, claro. Odeia o teu inimigo, claro, odeio ele com força. Mas eu proponho outra coisa para você. Amem os seus inimigos. Amem os inimigos de vocês e orem por aqueles que o perseguem. Agora eu pergunto, por que Jesus disse isso? Conhecendo o tipo de ser humano que nós somos, porque ele sabia que nós só conseguiríamos cumprir isso por causa da presença do Espírito Santo em nós, porque é ele quem nos capacita a viver em retidão. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 2, por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Então agora eu sou livre da minha carne e quem vive em mim é o Espírito Santo. Por isso, ele me capacita para viver em retidão. O verdadeiro sentido, então, de ser cheio do Espírito Santo é Deus vem e coloca um novo espírito em mim. Uma nova vida, uma nova maneira de ver, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de enxergar as coisas. E eu pergunto para você que está quase dormindo, você vive assim? Você vive dessa maneira? Com essa capacitação para viver em retidão? Por favor, o teclado, que eu estou quase terminando. Segunda coisa, nos capacita para viver sobrenaturalmente. A igreja prega a palavra, simples assim, mas é o Espírito Santo quem faz a obra e convence o pecador do pecado. Olha o que Jesus está dizendo aqui, que é importante isso. Marcos capítulo 13, versículo 11, ele diz, olha, sempre que vocês forem presos, levados a um julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente o que lhe for dito naquela hora. Para aí, só um pouquinho. Eu fui preso injustamente, e ele diz, só abre a tua boca com aquilo que tu vai receber naquela hora. Receber de onde? Como? Por quê? E ele explica, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo, porque ele nos capacita para viver uma vida sobrenatural todo dia, ou seja, Jesus está dizendo que o Espírito Santo pode falar por nós, nós podemos viver então com ele, coisas que não viveríamos sem ele. Vou contar essa história, uma reunião de pastores, eu vi isso, um irmão aqui de Porto Alegre, crescendo na sua empresa, teve um impulso do Espírito Santo para ele ir para o Oriente Médio pregar a palavra, em 2015, está lá até hoje, e foi convidado para uma reunião de oração para um trabalho lá. O Iraque, na lista dos países que perseguem cristãos, ele está em 18º, então, ou seja, existe uma hostilidade grande contra cristãos naquele lugar. Então ele está indo lá, não conhece a língua. A pessoa que conduziria ele, ele deveria ir num lugar que era uma reunião de oração, numa casa. E a pessoa que está conduzindo ele fica doente de noite, dá um mapa para ele escrito, e ele começa a seguir esse mapa indo de carro. Chega num dado momento que ele está perdido, não conhece a língua, não conhece as ruas e não sabe como chegar. Então ele ora e diz, Espírito Santo, me guia. Gente, isso aqui é coisa de louco. Agora começa, modo pentecostal é para louco, ok? Eu acredito em 100% disso. Por quê? Porque eu vivo. E aí ele disse o seguinte, e o Espírito Santo falou para ele. Ele disse, eu não sei como eu ouvi aquela voz, mas disse, tá vendo esse carro aí na tua frente? Segue ele. Isso é coisa de louco, crente. E ele seguiu o carro, até o carro parar. Quando o carro parou, a pessoa saiu do carro, disse que era uma mulher, olhou para ele e ele sentiu que ela teve um pouco de medo dele, porque lá tem sequestro. Então ele ficou um pouco no carro, deu uma disfarçada, olhou no mapa e falou, meu, parece que é aqui. A mulher entrou numa casa e falou, meu, parece que é nessa casa, mas não pode ser. E ele foi lá, bateu na porta, não falava a língua, alguém abriu a porta em inglês e falou, oi, pode entrar, pode entrar. Aqui é a nossa reunião de oração. O Espírito Santo levou o cara exatamente no lugar que precisava levar. Aí você está dizendo, Maurício, eu não acredito nisso. Calma que eu vou contar mais história para você então. Irmão André, conhecido, um missionário conhecido como traficante de Bíblias, na época da antiga União Soviética, cortina de ferro, o evangelho não podia entrar lá de jeito nenhum e esse cara levava de fusquinha pilhas e pilhas de Bíblia lá para dentro, traficante de Bíblias. Nossa, que coisa linda receber um título desse, traficante de Bíblias. E ele traficava para dentro daquele lugar Bíblias dezenas e dezenas de vezes, e uma delas ele parou numa barreira, e o crime para quem estava levando Bíblias lá para dentro era fuzilamento. Ele falou, deu, acabou, você é fuzilado. Pararam ele, e ele orou, Senhor, estou nas tuas mãos. Os caras tiraram ele do carro, de maneira hostil, abriram, começaram a tirar os cobertores, os lençóis, ele vendo todas aquelas Bíblias ali, o cara olhou e falou, pode seguir, viaja antes que essas melancias apodreçam. Meu Deus do céu, Jesus faz coisa linda. Maurício, essa história está muito distante. Eu estou falando de gente que vive pelo Espírito. Está disponível para você viver assim. Deixa eu contar uma mais realista então. Você que está aí falando, não, isso eu não acredito. Quando a minha filha morreu, isso vai fazer 18 anos. Foi um momento difícil para mim e para a Janine. E num dado momento, nós decidimos nos separar. Isso tem 17 anos. Um clima hostil dentro de casa, vamos terminar. E aí um dia ela falou para uma amiga, ela estava muito triste, porque como é que ela me perderia? E aí ela falou com essa amiga, a amiga disse para ela, vão comigo numa igreja, de tarde, numa igreja, numa comunidade pequena, numa igreja pequena de tarde. Sabe qual é a igreja, né? E elas foram lá, E quando chegaram lá tinha pouca gente, era um culto comum, um culto de oração de tarde, e tinha um pregador convidado. O pregador chegou lá e contou a seguinte história, Janine me corrigiu agora no intervalo. Ele contou a seguinte história: olha, eu sou convidado para vir aqui hoje e eu não poderia vir porque eu coloquei a minha esposa na ambulância com sangramento, ela está grávida e os atendentes, socorristas já disseram que provavelmente um aborto espontâneo. Ela foi na ambulância e eu não podia deixar de vir aqui. Olha só, não era uma mega conferência, era uma reunião da igreja de tarde. E ele falou: mas eu vim aqui porque o Espírito Santo disse para mim que eu precisava vir porque teria uma mulher que o seu casamento está quebrado, mas Deus tem um plano na vida dela, na vida do esposo dela e na vida da família deles. Eu vim aqui para te dar o recado. O que que aconteceu? Era a Janine, voltou para casa, pediu perdão para mim, fez um jantar, tô brincando. Mas o Espírito Santo naquele dia tinha o dia marcado, a hora marcada, porque aquele homem vivia sobrenaturalmente. E Deus pode usar alguém que vive sobrenaturalmente. Eu me pergunto, com o coração mais sincero possível, não pode ser você essa pessoa que vive sobrenaturalmente? Por que não somos nós? Imagina uma igreja que não está focada em frequentar cultos, em consumir o evangelho, mas focado em ser cheio do Espírito Santo, para fazer diferença na vida das pessoas que interagem todos os dias. É Ele quem nos capacita para viver sobrenaturalmente. Tá bom, deixa eu te dar outros testemunhos rápidos. Eu conheço gente que não podia ter filho e a medicina disse: não tem como ter filho. Através de uma oração, poder do Espírito Santo, de maneira sobrenatural, tiveram 1, 2 e 3 filhos. Conheço pessoas que estavam em casamentos acabados, falidos, mas através do poder sobrenatural do Espírito Santo restauraram e se amam. Conheço pessoas que eram viciados em drogas. Gente, eu acompanho dependentes químicos há muitos anos, eu sei quão difícil é. Preste bem atenção, é difícil se livrar do açúcar, que dirá de um componente químico, é muito difícil. Conheço pessoas que entraram e saíram de casa de recuperação, mas através do poder sobrenatural do Espírito Santo foram completamente livres, vivem uma vida nova, aquilo é um passado, tem uma família, tem filhos e pregam. Eu conheço gente que foi livre por causa do poder sobrenatural de Deus. Ele nos capacita para viver dessa maneira. Atos no capítulo 2, versículo 19, a continuação dessa profecia diz: eu mostrarei maravilhas no céu e sinais embaixo da terra. Para quem? Para quem for cheio do Espírito, para quem tiver uma consciência de que o próprio Deus mora dentro da sua vida. Seu trabalho nunca mais será o mesmo, sua família nunca mais será a mesma se você for cheio do Espírito. O seu bairro muda, a igreja muda, seus problemas mudam, porque é Ele quem capacita cada um de nós para vivermos sobrenaturalmente. E eu pergunto: você vive assim? Capacita para viver em retidão, santidade, capacita para viver sobrenaturalmente, e último, capacita para cumprir a sua missão, a missão de Deus. É Ele quem nos capacita. Uma das coisas que me deixa incomodado são cristãos que não entendem o seu propósito aqui na terra. Nós estamos envolvidos no negócio de ganhar vidas. Nós estamos envolvidos no negócio de pregar o evangelho para despovoar o inferno e povoar o céu. Uma pregação de Pedro converteu 3 mil. Uma mensagem poderosa. E o poder não está na mensagem, o poder está naquele que leva a mensagem, ou seja, o Espírito Santo. Se por acaso você for cheio do Espírito Santo e tem medo de abrir a sua boca e pregar para alguém, tem vergonha de compartilhar a sua história, faça o seguinte e simples exercício: abra a sua boca e deixe que o Espírito Santo enche. Coloque-se diante da situação e deixa que Ele faz o resto. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Ele, o Espírito Santo, nos capacita para testemunharmos do seu amor. Tem um gráfico que eu quero mostrar para você. Instituto Haggai. Vai aparecer atrás de mim. É o instituto mais reconhecido mundialmente de pesquisas dentro das igrejas. Resumidamente, ele diz que 80% das pessoas que entregaram a sua vida para Jesus se converteram ao evangelho. 80%. vieram através de amigos e familiares para Jesus. Amigos e familiares, 80. Uma estatística esmagadora. Os outros 20, de todas as outras maneiras, rádio, TV, evangelismo, seja lá o que for. 80% através de amigos e familiares. E eu pergunto, cadê a sua família? Cadê a sua prima? Cadê o seu tio? Cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Cadê a sua avó? Onde estão os nossos familiares? Onde estão os seus amigos? Onde estão os nossos amigos? Onde está aquela sua colega de trabalho que você sabe que tudo que falta para ela é Jesus? Onde está aquela outra que ela precisa desesperadamente de uma vida com Jesus? Quer saber? Ele nos capacita para cumprir a missão dele aqui na terra. Não tenha medo, abra sua boca e ele vai encher. Ele nos chama para viver em retidão, viver sobrenaturalmente e cumprir a sua missão. Pergunto, você vive dessa maneira? É assim que você vive?